Mães universitárias. Equipe do terceiro ano do curso de jornalismo noturno da UEL produziu reportagem para o TJ Campus sobre os desafios de ter um filho durante a graduação, matéria de Gabriel Arantes.
Quem vê a Bárbara hoje, já formada, andando pelas exposições da Galeria de Arte do SECA, nem imagina os perrengues que ela passou durante a graduação. É que a Bárbara foi mãe enquanto cursava artes visuais na UEL. E conta que inicialmente se desesperou.
Na verdade, foi bem desesperador, eu não esperava e não queria ter filho assim nunca, principalmente tão cedo. Mas com o tempo eu fui lidando, eu precisei fazer terapia também para lidar. Eu acho que o meu maior medo foi não dar conta de tudo, né? Ter que parar os estudos, que era uma coisa que eu não queria. E também me preocupava muito com o tipo de mãe que eu ia ser. E eu sabia que uma coisa com certeza ia atrapalhar a outra. E eu sentia que eu não estava dando conta.
Além disso, a Bárbara destacou que a universidade não é um ambiente feito ou preparado para receber crianças, o que acaba dificultando ainda mais a vida da mãe.
Então, a gente já tem que mudar essa concepção, porque para criar uma criança não precisa de uma pessoa só, precisa de uma rede de pessoas, né? Para conseguir criar uma criança, você precisa de alguém que cuida, de alguém que fica o tempo todo, precisa de alguém que trabalha para sustentar, precisa de alguém que faz a comida, de alguém que limpa a casa. Então, você precisa de uma rede. Mudar essa concepção de criação de criança num total, né, não só de filho, já é importante para a sociedade num todo e também para o meio acadêmico.
A crítica da Bárbara não é vazia. A UEL, infelizmente, não oferece nenhuma ajuda formal às estudantes que são mães. A única medida que existe é o amparo gestante, que dá uma licença de 3 meses. Onde todas as atividades podem ser realizadas em casa. Já Amanda, que é estudante de pedagogia, planejou ter a pequena devoradora de microfones Aurora, que tem apenas 8 meses. Mas suas críticas são muito parecidas com as da Bárbara.
Essa questão não é muito vista. Na verdade, não é visto nem a possibilidade de talvez ter a criança aqui. Por exemplo, quando eu preciso trocar ela, eu não tenho lugar aqui. Tem uma sala de reunião aqui embaixo, quando ela está aberta, eu vou lá e troco ela em cima das cadeiras. Ou eu, como eu tenho a possibilidade de vir de carro, eu carrego o colchãozinho, ponho no chão, troco ela.
Bibliotecas, galerias de arte, obras de arte. A universidade é formada por tudo isso, mas também por pessoas. Infelizmente, mães como a Bárbara, a Amanda e bebês como a Aurora dependem da ajuda voluntária de colegas de sala e professores para que a vida delas na universidade se torne um pouquinho mais fácil.
Tem até professor assim que, quando tem atividade em aula, tem um professor que cuida dela para eu fazer atividade, sabe? Eu tenho muita ajuda da minha turma, sabe? A minha turma é bem parceira.
Agora, se tem uma coisa que nossas mamães universitárias concordam, é que os filhos foram fundamentais para elas continuarem na graduação.
Eu acho que o fato de ser mãe é um motivador muito grande, porque você pensa muito no futuro do bebê, em conseguir um emprego melhor e estar mais estável.
Mas se eu continuo, é por ela também. Então a gente coloca na balança, sabe? E a gente consegue chegar até o final.
Reportagem e edição Gabriel Arantes, cinegrafista Fábio Augusto. Entrevistas com Bárbara Araújo, artista visual, e Amanda Martins, estudante de pedagogia. O Gabriel, que fez a reportagem, é formado em História pela UEL, faz jornalismo. Nosso colaborador na revista do Meio Dia, com a coluna Museu na Rádio UEL, que vai ao ar quinzenalmente aqui. Outra mãe universitária que conhecemos ontem e gravamos uma conversa hoje é Márgara Nicásio Rodrigues, 34 anos, também estudante de pedagogia. Ela traz para o campus a filhinha Anne, de 6 meses. Márgara já tem graduação em psicologia aqui pela UEL, veio estudar pedagogia para se aprofundar nos conhecimentos sobre o filho de 5 anos que tem altas habilidades.
Na verdade, eu achei que ele tinha decorado as palavras, então eu demorei um pouco para perceber que ele estava lendo realmente. Eu sempre percebi essa diferença cognitiva dele, físico, a questão motora, desde o nascimento. Eu sempre vi que na maternidade ele já segurava o pescoço. Eu falei, algo errado não está certo nessa questão. E eu comecei a observar. Eu acho que me ajudou muito a minha formação de psicóloga, porque a gente teve desenvolvimento infantil. Então eu pude ter um olhar mais atento a essas questões. Mas eu sempre percebi essa diferença. Então, assim, com 1 ano e meio ele já sabia todo o alfabeto, eu não sabia que ele sabia. Ele nem falava, mas eu perguntava qualquer letra, ele me apontava. E assim, tudo. Ele teve uma fase de epilepsia que era só letras, números e eram os brinquedos dele. Eu, inclusive, coloquei ele na escolinha para ele socializar com outras crianças. Por saber entender a importância do contato com os pares, de não pular essa questão da infância, porque ele só procurava figura adulta e eu tinha esse medo de não brincar, de não ser criança. Eu e meu esposo, a gente é muito preocupado com essa questão dele, porque ele tem muitas questões existencialistas. Falou, não é coisa para uma criança de 5 anos estar se preocupando, sabe? Então a gente sempre tentou resgatar essa parte da infância para ele não perder. Então eu coloquei ele na escola a fim de mais socializar mesmo e ele interagir com outras crianças. Mas daí, logo no começo, eu já senti que ele teria dificuldades futuramente. Então, as professoras já não sabiam como lidar com ele, enquanto as crianças estavam fazendo coisas assim, talvez que não interessavam tanto ele, por exemplo, brincar de uma massinha, fazer um desenho, ele já queria estar lá conversando sobre os animais marinhos, sobre dinossauros, ele sempre foi muito apaixonado por espaço. Então, galáxias, planetas, ele sempre gostou muito e era esse tipo de assunto que ele queria conversar. Então, acho assim, que faltou também, não por maldade, não por nada, mas das professoras tentarem resgatar isso de uma forma mais lúdica. Falar, isso não é coisa para criança da sua idade, e acabava deixando de lado. Então, assim, com o trabalho, bem, depois foi uma professora que realmente deu atenção a isso, depois de um trabalho em casa, junto com a escola, a gente conseguiu inteirar ele. Uma grande dificuldade que eu também senti foi que os amiguinhos dele não falavam. E foi pós-pandemia. Então, assim, para o superdotado, ele já tem uma diferença muito grande na fala e com as crianças típicas. E pós-pandemia foi, assim, 3-4 vezes mais. Então, as crianças voltaram de uma pandemia sem fala, sem se expressar. E ele chegava em casa muito desanimado. Ele falava, mãe, as crianças não falam, não me entendem. Então, teve mais essa dificuldade que a gente passou com ele. Mas agora ele está bem turmado, tem os amigos dele. O aniversário dele foi segunda-feira, ele fez uma festinha na escola, fizemos questão de fazer lá. Então, ele chamou todos os amiguinhos dele, da turma, socializou com eles. Então, foi um marco muito importante para ele.
Márgara, e aí você começou, então, a fazer o curso de pedagogia aqui na UEL para apoiar o seu filho, que tem altas habilidades, superdotação, e engravidou novamente, né? E você tem uma bebezinha de 6 meses, a Anne?
Isso, vai fazer 7 meses agora, dia 12. Ela, assim como o Davi, foi uma gravidez planejada, então nós decidimos que... Eu sabia das dificuldades que eu iria passar, tanto na gestação quanto na graduação. Ficou aquela pergunta, e agora, como é que vai ser? Vamos enfrentar essa, vamos juntos. Daí ele falou, vamos prosseguir. A gente vai vendo como que vai desenrolando essa situação. Tive a licença, maternidade, aqui pela UEL. Fiz minhas atividades todas remotamente. E depois de 3 meses eu teria que voltar. Então, assim, um tempo muito curto realmente, uma bebê muito pequena. Tive várias questões. Ela, com 4 meses, ela teve que ficar internada por bronquiolite, quer dizer, uma doença respiratória que está aí. E eu pensei, uma bebê de 3 meses, 4 meses, muito pequenininha mesmo, para ficar em contato com todo mundo, nem tem todas as vacinas, como é que vai ser? Eu cheguei a pensar em trancar realmente o curso, mas a questão é que eu realmente não queria trancar, porque eu sei das dificuldades para retornar depois, porque sempre tem uma nova demanda. Então, assim, agora não vou porque é pequenininho, agora não vou porque tá andando, agora não vou porque tá comendo, agora não vou porque vai pra escola. E quando que volta?
Pedi uma prorrogação dessa licença. A licença da UEL são 3 meses, você acionou a Prograde pedindo para mais 3 meses.
Isso, não foi tão simples assim quanto parece, porque inclusive não tem essa opção no portal do estudante. Temos só a opção de pedir a licença de gestação. A de amamentação não existe, esse campo. Eu fiz por e-protocolo e, inclusive, indicado por uma outra mãe daqui que me ajudou bastante. Ela fez, conseguiu, senão eu não saberia desse recurso. Talvez eu nem estaria aqui falando com você. Foi relativamente rápido, eles deferiram o processo. Mas, mesmo assim, eu tive um pouco de dificuldade para ser cumprido. Então, eu senti uma resistência por parte de alguns docentes. Mas eu falei assim, eu não vou abaixar a cabeça, porque se eu abaixar, vai ficar mais difícil para as outras que virão. Então, é o meu direito, foi a Prograde deferir o colegiado, então eu não vou permitir que seja cerceado esse direito, né? Até porque eu tô aqui por causa de um e tô lutando com outra e... que já, inclusive, mostra indicativos também de altas habilidades. Eu falei, é agora que eu não posso desistir mesmo, sabe? Igual eu tava falando hoje de manhã com as minhas amigas, elas falaram, Marjorie, você é um exemplo de realmente não desistir. Quando eu penso em desistir, eu lembro de você e não desisto. Eu falei, então, tá valendo de alguma coisa. Só isso já fez o meu dia mais feliz, porque não é fácil. Mas eu acho que nós não podemos desistir, não podemos nos entregar também.
Nós estamos conversando com a estudante de pedagogia aqui da Universidade Estadual de Londrina, Margarine Castro. A Margarine é mãe de uma bebezinha, a Anne, que vai fazer 7 meses, também de um menino, esqueci de perguntar o nome do seu filho.
É Davi.
Do Davi, que tem 5 anos, altas habilidades, estuda aqui no Colégio de Aplicação da UEL. A gente mostrou o áudio de um VT produzido pelos estudantes do terceiro ano de jornalismo aqui da UEL, sobre mães universitárias, que também é o seu caso, né, Margarine? E você estava contando de algumas dificuldades. O que mais você acha difícil nesse convívio, nessa rotina, trazendo a sua bebê aqui para a universidade? Você citou agora há pouco que não foi fácil com alguns professores, mesmo você tendo conseguido oficialmente uma prorrogação dessa licença, né? O que pegou? O que que pega?
Ah, eu passo por dificuldades diárias, questão de física mesmo, né? Igual, eu não consigo amamentar em sala porque não, a carteira não permite. Ela é muito justa e apertada. Tem banco ali no corredor que poderia usar, mas eu brinco que ele é nômade. Ele nunca está no lugar. Então, eu conto com o apoio das minhas amigas de sala, que sempre estão me ajudando. Elas seguram um pouquinho. Quando eu vou apresentar um trabalho, elas ficam com a bebê. E quando precisa sair, às vezes...
Como agora, por exemplo, nós estamos sentados aqui na Praça do Seca gravando essa entrevista, a Anne não está dormindo, ela está em sala de aula junto com amigas suas, colegas de classe.
Isso mesmo, eu falei, ó, dá um apoio aí, minha rede de apoio, que eu vou ali rapidinho representar as mulheres, as futuras mães, e eu já volto. E elas ficaram lá com a Anne. E é isso que também deixa mais fácil, mais leve, né, a graduação, é essa ajuda da própria turma, que sempre me acolheu muito bem. Então, eu sempre fui muito bem recebida pela turma.
Você contava, inclusive, Anne, ontem a gente se conheceu. Eu botei reparo em você com essa bebezinha aqui no corredor do Centro de Educação, Comunicação e Artes aqui no campus. E você me contava que agora, na renovação da matrícula, no campo que tem da Prograde, no portal do estudante, para sugestões, para melhoria, as suas colegas estão encampando essa ideia de que a universidade seja mais acolhedora. Isso,
isso.
É um nome bom que você me deu, né?
Elas falaram que tinha a opção lá de que se você passou por alguma dificuldade... Elas falaram, eu não senti nenhuma dificuldade além das normais, né? Muita demanda de trabalho, algumas aquelas reclamações que sempre existem, né? Mas eu achei interessante que elas se preocuparam em pensar mesmo nessa situação que a gente está vivendo na sala de aula e começaram a escrever que realmente as mães precisam urgentemente de mais apoio, de mais incentivo, até por conta da evasão. Isso era um campo sobre evasão, o que talvez seria um motivo da evasão na graduação, né? E elas sinalizaram isso como uma forma, falta de apoio, falta do próprio amparo, que na verdade nem existe um campo no portal do estudante para isso. Então eu tive que abrir um protocolo por fora. A questão da recepção de alguns professores, a questão da cobrança de prazos e demandas, mesmo sabendo de uma rotina muito difícil, porque eu nunca deixei de entregar as minhas responsabilidades, mas com certa dificuldade. Tem professores que são mais acessíveis, tem docentes que nem tanto.
Margarine Cássio Rodrigues, psicóloga e estudante de pedagogia da UEL. E o que diz a universidade sobre o tema? Henrique Martins.
O SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade, reconhece a falta de espaços e recursos que atendam às necessidades das mães universitárias. Ângela Lima, diretora do SEBEC, explica.
Em relação a esse direito, que é ter um ambiente seguro para as crianças que são filhas e filhos, né, de estudantes da universidade, nós, enquanto SEBEC, nós entendemos que é uma obrigação da universidade e, ao mesmo tempo, é uma demanda que, coletivamente, através do SEBEC, nós estamos discutindo no Fórum Permanente de Serviços de Bem-Estar às Comunidades Universitárias do Paraná. Então, uma das carências fundamentais hoje tem sido não só recursos humanos, mas recursos materiais, financeiros para, por exemplo, essa necessidade de instalação de móveis, de equipamentos em espaços que sejam adequados para trocar criança, para amamentar, por exemplo, com geladeiras, com outros equipamentos que dê bem-estar, que traga bem-estar, que é um direito dessas mães. Então, uma das lutas que nós estamos, enquanto SEBEC, inseridas, é a tentativa de aprovar, hoje já existe uma minuta, que é uma política estadual de permanência estudantil. E para ser política, realmente com fundo estadual, para não ser só um programa com recursos próprios da universidade, porque infelizmente são escassos. Então hoje nós temos apenas 100 unidades de um auxílio permanência que passa pela seleção socioeconômica de R$300. Então não temos um auxílio que seja específico, que seria muito importante, para atender, por exemplo, as mães estudantes. O que nós temos conseguido enquanto universidade, e podemos dizer também que isso é fruto de mobilizações, inclusive de estudantes e dos serviços que acompanham a política de permanência, hoje, por exemplo, o acesso ao Centro de Educação Infantil. As vagas é a creche que hoje estudantes também podem acessar, que também passa pela seleção socioeconômica do SEBEC. Então, o ideal seria ter realmente uma política estadual de permanência e o auxílio creche e os equipamentos e ter recursos. Isso é justiça social, né? Que a gente é um direito dessas mães, e um dos nossos maiores desafios tem sido essa estrutura. Mas há muita preocupação e uma concepção do SEBEC de que é uma das nossas lutas fundamentais e que tem uma relação direta com a permanência estudantil, o acolhimento ao enfrentamento às violências, né, que essas mulheres sofrem, e que a gente entende que acompanhar essas mães é uma das nossas obrigações.
Ângela Lima, diretora do SEBEC. A psicóloga do SEBEC, Yara Odara, comenta o acompanhamento realizado com as mães, tanto estudantes como servidoras e docentes.
Bom, pensando no acompanhamento dessas mães, que a gente tem de que são experiências distintas de outras pessoas que não precisam ter esse cuidado com uma criança dentro da universidade, um espaço que não está preparado, né? E o que o serviço aqui do SEBEC vem tentando possibilitar de atendimento, de acolhimento, né? Tem um serviço de atendimento social, como também o serviço de atendimento psicológico, onde a gente busca acolher essas mães, né, saber quais são as suas demandas, quais são as possibilidades de atuação, né, do nosso atendimento, onde é que a gente pode chegar com essas mães, porque a gente entende que a ausência desses espaços, né, geram angústias, geram sofrimentos, geram sobrecarga, geram dar conta, né, tanto da academia quanto de uma criança, de coisas dentro de casa, e muitas dessas mães também são mães solos, né, então a sobrecarga que isso carrega e como isso pode gerar sofrimento. Então é um trabalho que vem para acolher essas angústias, fazer uma intervenção, né, para além também desse serviço de atendimento psicológico e social. Tem um grupo de mães, que é um espaço organizado pelos estagiários de psicologia, que vem para compartilhar sobre vivências, experiências da maternidade, dos atravessamentos da maternidade, para não ser uma passagem tão solitária dentro do ambiente universitário.
Psicóloga do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, Yara Odara. A PROGRAD, Pró-Reitoria de Graduação, não informou quantas estudantes estão sendo atendidas pelo amparo gestante. Alega que é preciso tempo para levantamento de dados. Henrique Martins, para a Revista do Meio-Dia.